בעזרת השם דף קוף תת תדת דג'י פסחים סתמוס דף קוף חת עמוד בית דף קוף חת נובלסו הקוורטה ליה ג'י באשו פרסים עתנו לבנן מהברייטה קונקלוינו כביבוס דף אנטריור כוחנסם אס קוואטר קופוס ג'יבינו דולה לסד פעלה הברייטה הכל חייבים בהדבעה כוסו תודה לספסס תמו בריגדס הקונסומיר אס קוואטר קופוס ג'יבינו דולה לסד הלאו אסיס אחד אנשים טנטו עומס אחד נשים או מולריס ואחד תינוקות ou crianças. Vimos o assunto das mulheres obrigadas aos quatro copos de vinho da anterior, porque elas estão obrigadas. Porém, fala a Bran também, as crianças estão obrigadas a beber os quatro copos de vinho? Pergunta, porque as crianças têm que beber vinho? As crianças não têm nenhuma mitzvah, porque essa mitzvah eles teriam? O motivo que eles teriam essas mitzvot do Leila Seder, porque eles também saíram do Egito, como as mulheres saíram do Egito e os homens, mas as crianças estão isentas das mitzvot. Ela então fala na Biudá, Mechalkin laen klayot veigozin be'erev Pesach. O que é necessário fazer com as crianças é distribuir trigos torrados, nozes, que era o que as crianças gostavam naquela época. Eram os doces da época, na véspera de Pesach. Por que se distribui na véspera de Pesach klayot yegozim, que deshelo yishnu, para que eles não durmam na noite de Pesach? Ou seja, para que eles se interessem em saber por que a noite de Pesach é tão diferente, estamos distribuindo yegozim, klayot, na véspera de Pesach, deve ser alguma coisa diferente que tem em Pesach. E as crianças vão se interessar, vem ishalu, e vão perguntar por que temos essa festa diferente. A minha palavra de Rabi Akiva, se contava sobre Rabi Akiva, que Rabi Akiva distribuía esses trigos torrados, nozes, para as crianças na véspera de Pesach, que deixe loishnu, para que eles não durmam cedo na noite de Pesach. Ou seja, se interessem, ficar até o final, para saber se vai ter mais alguma surpresa. Veishalu, e se interessem e perguntem sobre a saída do Egito. Uma das principais mitzvot na noite de Pesach é a Agadá. Recitamos a Agadá de Pesach, principalmente para as crianças que não sabem o que aconteceu na saída do Egito. Portanto, as crianças são um papel principal na noite de Pesach. É uma noite de educar as crianças, portanto é necessário mantê-las entretidas, interessadas. Tainha falava, Trabeliezer, Omer, fala Trabeliezer, Chotfim atzot belele psachim bishvish tinokot shelo yishnu. Fala Trabeliezer, além, tiramos as matzot das mãos das crianças na noite de Pesach, para que elas não durmam, ou seja, para que elas não comam demais de matzot, fiquem satisfeitas, vai cair o sono sobre eles e vão querer dormir. Não, deixamos as matzot de lado um pouco, tiramos as matzot das crianças, para que eles não se saciam e não vão dormir cedo. Tânia falava, Amru alava Rabi Akiva, se contava sobre Rabi Akiva, mi amablo amari guia etla amod betamidrash. Rabi Akiva nunca falava, falou para as pessoas que estão estudando Torá na sinagoga, nas salas de estudo, chegou a hora de ir embora. Mesmo pessoas estavam estudando de madrugada, na véspera de Shabbat, em Shabbat, ele nunca falava para as pessoas irem para as casas. Sempre que a pessoa queria estudar, Rabi Akiva apoiava. Chutz, porém tem duas exceções. Meave Pesachim, véspera de Pesach, Ve'erev Yom Kippur, mi véspera de Yom Kippur. Por quê? Meave Pesachim, nas vésperas de Pesach, Bishir Tinokot Shelo Yishnu, é para que as pessoas cheguem em suas casas, coloquem suas crianças para dormir, para que eles não cheguem cansados na noite do Leila Seder, para que eles estejam acordados e interessados. Ve'erev Yom Kippurim, na véspera de Kippur, Rabi Akiva mandava as pessoas embora da sinagoga, parar de estudar, que deixe achilu et bneem, para que as pessoas façam boas refeições para si próprio e para os seus familiares. Uma mitzvah muito grande de fazer grandes banquetes na véspera de Kippur. Então, Gemara fala que a pessoa que faz grandes refeições na véspera de Kippur é considerada como se tivesse jejuado também na véspera também no Kippur. Algo muito importante, uma preparação para o jejum. Está no Rabbanan uma outra breza. Hayav Adam lesameach banav ubnei beto baregel. A pessoa tem uma obrigação, uma mitzvah, de alegrar seus familiares, sua esposa, nos regalim. Pesach Shavuot Sukkot, nas festas. Shneimar, como falou o pastor, Besamachta bechagecha, fique feliz nas festas, atal bincha, você, seus filhos, seus familiares? Bamei Mesamcham, como a pessoa pode alegrar seus familiares? Beyain com o vinho. Para aqueles que apreciam o vinho, aqueles que não apreciam o vinho, precisam de outras coisas. Fala agora na continuação, Rabi Yudá, Omer fala Rabi Yudá. Anashim Beraulem, os homens apreciam certas coisas. Anashim Beraulem, as mulheres apreciam outras coisas. Não é possível alegrar pessoas diferentes com a mesma coisa. Anashim Beraulem, os homens apreciam Beyain, apreciam um vinho bom. Anashim Bemai, como se alegra as mulheres? Na Babilônia, se alegram as mulheres comprando roupas coloridas. Era algo especial na Babilônia. Na terra de Israel, se alegra as mulheres dando para elas roupas de linho bem passadas. O linho liso era bem valorizado na terra de Israel. Assim se alegram as mulheres. Continua, Tânia era Yudá ben Betelha Omer, fala o sábio na Braita. Bezman she Bet HaMikdash Kayam, na época que o Bet HaMikdash estava construído, e Bezat HaShem vai ser construído em breve, En Simcha Ela Bebassar, o único modo de se alegrar, como Alaha fala, é comendo a carne do Korban Shlamim, o sacrifício de Shlamim. Shneimar, como falou o Pasuk, Bezavarta Shlamim, sacrifique o Korban Shlamim na festa, Ve'achata Sham, e você vai comer lá, Yerushalayim, Vesamachta lifnei Hashem Elokecha, e você vai ficar alegre na frente de Hashem em Yerushalayim. Portanto, esse é o modo de ficar alegre na época do Bet HaMikdash. Não era necessário beber vinho nas festas, comer a carne do Corban era suficiente. Ve'acham Shem Bet HaMikdash Kayam, e agora que infelizmente o Bet HaMikdash está destruído, En Simcha Elabayayim, uma pessoa só fica alegre com o vinho. Aquela pessoa que aprecia o vinho, com certeza. Shinemar, como falou, passou, Veyain e Samach levavenosh. O vinho vai alegrar o coração da pessoa. Continua, Mará, com relação aos quatro copos de vinho. Vamos no dafo anterior, que ele diz que cada copo de vinho comporte um revit. Um revit é 86 ml de vinho, ou de suco de uva. Porém, Agmará está buscando como calcular esse volume. Fala Gmará, Amar Rabi Yitzchak, falou Rabi Yitzchak, Casta de Morissa, de Abba Betzipori, Hi Hava Kemin Luga de Migdasha. Fala Rabi Yitzchak, esse casta é um utensílio que se usava para medir. De Morissa, que eles mediam a gordura de peixe, quando eles iam vender. Que tinha na cidade de Tzipori, tinha o volume de um lug. Um revit, que é necessário para o copo de vinho, é um quarto de um lug. Esse utensílio, chamado casta, tinha o volume de um lug. Portanto, se a pessoa pega esse utensílio cheio de vinho e divide em quatro, vai chegar em quatro leviot, e cada um pode ser o copo de vinho para usar bakosot. O Bamer Sharim Levit, ele pensa com esse utensílio, é apropriado medir os leviot dos copos de vinho de Pesach. Amar Rabbi Yochanan fala Rabbi Yochanan, um outro modo como calcular. Timniata kadmita de Hava Betveria, Hava Tetera Alda Riva. Um medidor chamado Tuman. Tuman era um utensílio que media um certo volume. Esse Tuman antigo que tinha em Tveria era maior do que o Tuman que tínhamos na época dos Amoraim. Riva, um Revit. Se a pessoa pega um Tuman antigo e um Tuman atual da época da Gemara e despejasse esse Tuman antigo num outro tumar menor, a diferença é um revit. É um outro modo de como medir os copos de vinho de Pesach. O Bamechar em revit e Pesach. Com esse utensílio, é possível medir o revit. A diferença entre o tumar antigo maior e o tumar atual menor. Porém, na Fresa tem um modo mais geral de como medir o revit, sem ter algum utensílio específico, o tumar antigo, aquele casta. Fala na Fresda, revit e a Torá. Para medir o revit pela Torá, que serve para cada copo de vinho do Arbacosot, ou copo de Kiddush, ou copo da Avdalá, ou do Birkat Amazon, como vimos na prima anteriores. Etzbaim, al etzbaim, berum, etzbaim, vechatzi, etzba, vechomesh, etzba. Fala na Fresda, se a pessoa constrói um utensílio, ou compra um utensílio com essas medidas, dois dedos por dois dedos, a altura de dois dedos, meio dedo e um quinto de um dedo. Explicando melhor, cada dedo é mais ou menos 2,5 cm, que é mais ou menos uma polegada de hoje em dia. Vamos chamar isso de dedos. Se a pessoa pega um utensílio cúbico, ou seja, tem comprimento, largura e altura, que o comprimento mede 2 dedos, a largura mede 2 dedos e a altura mede 2,7 dedos. 2 dedos, meio dedo e mais 1/5 de um dedo. 2,7 dedos. Fala Rafrizá, o vinho que cabe dentro desse utensílio tem o volume de um revi'it. Qual é a prova para Rafrizá? Que detalhe como fala a Braita. Verachatz b'mayim et kol b'esaro. Falou o passo com relação a uma pessoa impura. Ele tem que ir no mikve. Ele tem que lavar na água toda a sua carne. Temos várias perguntas sobre esse passo. Como se diz a pessoa vai se lavar toda a sua carne? E a Torá fala b'mayim, não b'mayim, nas águas, não com águas. Parece são águas específicas, fala a Braita. Isso que o pastor fala, tem que lavar a sua carne. Você vê que não pode ter nenhuma hatzitza, nenhuma obstrução entre a água do mikve e sua carne. Primeiro ensinamento que se aprende. B'mayim, a Torá fala nas águas, são águas específicas, b'mei mikve, na água do mikve. Água de chuvas, ou água de fontes, mares, que não foram transportadas com utensílios. Et kol besaro b'mayim, Torá fala, lavar toda a sua carne com água. Por que tem que falar toda a sua carne? Se você fez isso, a pessoa, a Torá fala assim, a pessoa se lavar com água, fala, agmará, maisha kol gufo ole b'mayim. A pessoa tem que fazer sua imersão no mikve, que tem um certo volume de água. É necessário que ele seja dentro de um mikve, que todo ele caiba dentro do mikve. Se uma pessoa normal, caiba dentro desse, do mikve. Vekama ele, qual são as medidas desse mikve? Viramos a página. Ama alama berum shaloshamot. As medidas são uma ama por outra ama, ou seja, um ama quadrado, uma altura de 3 amot. Uma ama, nesse contexto, são 6 tfahim, mais ou menos 60 centímetros. Seria 60 centímetros quadrados, uma altura de 3 amot. 3 vezes 60 centímetros, já 1,80 m de altura. Vexieru hachamim shiur mei mikve arbaim sei. Os hachamim calcularam quanta água cabe nesse mikve, de uma amá por uma amá, por uma altura de 3 amot. E chegaram num volume de 40 seá. 40 seá é mais ou menos meia tonelada de água, que cabe num mikve. Para a presença daqui, sabemos que em um utensílio de 2 dedos por 2 dedos, uma altura de 2,7 dedos, cabe um revi de vinho. Temos que converter essas medidas para chegar em algo em comum. Sabemos que um mikve de uma amá quadrado por uma altura de 3 amot comporta 40 seá. Se temos um outro utensílio, também cúbico, de 2 etzbaot por 2 etzbaot, uma altura de 2,7 etzbaot, tem que chegar num revi'it. Para chegar nesse valor, temos que fazer algumas contas, convertendo essas medidas. O jeito mais simples de fazer essa conta é separar a altura da largura e o comprimento. Começando com a altura. Se a altura do mikve é de 3 amot, por uma largura de 1 amá, e um comprimento de uma amá. Se pegamos esses 3 amot, convertemos eles em tfahim. Cada amá tem 6 tfahim. Portanto, em 3 amot temos 18 tfahim. Para converter tfahim para etzbaot, cada tefah, que são 10 centímetros mais ou menos, comportam 4 etzbaot. 4 vezes 2,5 centímetros. Temos que converter os amot para tfahim. Em 3 amot temos 18 tfahim, que é igual a 4 vezes 18 tfahim em etzbaot, temos 72 etzbaot, 72 dedos dentro de 18 tfahim. Porém, temos que chegar em 2,7 etzbaot. 2 etzbaot, meio etzbaot e 1/5 de um etzbaot, como foi que o Rizá falou. Portanto, é necessário dividir 72 etzbaot por 2,7 etzbaot para chegar na proporção. Dividindo 72 etzbaot por 2,7 etzbaot, chegamos em 26,6 etzbaot. Fizemos a mesma coisa com relação aos 40 seá. Se num mikve, que tem a altura de 3 amot, por uma área de 1 amá quadrado, 1 amá por outro amá, temos 40 seá. Temos que dividir esses 40 seá por 26,6. para saber quanto caberia num mikve de 2,7 etzbaot de altura, que é mais ou menos 7 centímetros, por uma amá e outro amá. Dividindo 40 CA por 26,6, chegamos em 1,5 CA. 1 CA e meio seria a medida de água que cabe dentro de um mikve de uma amá por uma amá e uma altura de 2,7 etzbaot, que é a altura que Rav Chisda também falou. Porque Rav Chisda falou que o utensílio que comporta um revit é o utensílio de 2,7 etzbaot e 2 etzbaot quadrados, 2 etzbaot de comprimento e 2 etzbaot de largura. Para chegar nisso, temos que também converter a área desse mikve, o comprimento e a largura. O mikve tem um comprimento de uma amá e uma largura de uma amá também. Porém, já estamos numa altura de 2,7 etzbaot, como vimos. Uma amá por outro amá é um amá quadrado. Cada amá refere a 6 tfachim. Ou seja, se temos um amá quadrado, é igual a 36 tfachim quadrados. Temos 6 tfachim do comprimento, 6 tfachim da largura. 6 vezes 6, 36 tfachim quadrados. Portanto, em uma amá quadrado, temos 36 tfachim quadrados. Porém, estamos procurando quadrado que tenha 2 etzbaot de comprimento, 2 etzbaot de largura. Temos que converter os tfachim em etzbaot. Para converter os tfachim em etzbaot, pegamos esses 36 tfachim quadrados. São 36 mini quadrados de 1 tefar quadrado. Cada quadrado pequeno tem 1 tefar de comprimento e 1 tefar de largura. Se temos 36 tfachim quadrados, vamos dividir por 36, chegamos em um quadrado de 1 tefar de comprimento e 1 tefar de largura. Simplificando, se fazemos a mesma coisa com o volume, se chegamos que o volume de um mikve de altura de 2,7 etzbaot por uma amá e uma amá de largura comporta 1,5 CA, temos que dividir esse 1,5 CA em 36 também, para chegar em quanto água cabe num quadrado de um tefar de comprimento e um tefar de largura. Dividindo 1,5 CA por 36, chegamos à medida de um lu. Cada CA, a medida de volume, é igual a 6 cabim. Outra medida de volume. Se temos 1,5 CA, temos 9 cabim. Cada CAF tem 4 lugim. Se temos 9 cabim, temos vezes 4 para chegar nos lugim, temos 36 lugim. Portanto, se dividimos anteriormente aquele quadrado de uma amá por uma amá por 36, que chegamos uma amá por uma amá é a mesma coisa que 36 tefahim quadrados, dividido por 36, chegamos a um quadrado de 1 tefah de comprimento e 1 tefah de largura, que é a mesma coisa do que 1 tefah quadrado. Com relação ao volume, é a mesma coisa, dividimos o volume relativo por 36. Se uma amá por uma amá comportava 1,5 CA, dividido por 36, que equivale a 1 tefah por 1 tefah, comporta um luk. Continuando o raciocínio, já sabemos que num quadrado de 1 tefar por 1 tefar, uma altura de 2,7 etzbaot, cabe dentro dele um lug de volume. Temos que chegar no volume de 1 quarto de um lug. 1 quarto de um lug, a mesma coisa que um lug dividido por 4, a mesma coisa que dividir também esse medidas desse quadrado de 1 tefar por 1 tefar por 4. Cada tefar é igual a 4 etzbaot. Se temos 1 tefar quadrado, é a mesma coisa do que 1 quadrado de 4 etzbaot por 4 etzbaot. 1 quadrado de 4 etzbaot por 4 etzbaot dividido por 4 é a mesma coisa do que 1 quadrado de 4 etzbaot por 1 etzbaot, que é a mesma coisa do que 1 quadrado de 2 etzbaot por 2 etzbaot. É a mesma coisa. Portanto, chegamos que um revit do lug, que é o revit que Rav Chisda se tratava para os 4 copos de vinho para pesar, eles equivalem a uma área de 2 etzbaot de comprimento e 2 etzbaot de largura por 2,7 etzbaot de altura. Realmente Rav Chisda tinha razão, fala Gmará. Continuamos. Amar Ravashi, fala Gmará, falou Ravashi. Amari Ravin Bar Hinna, Ravin filho de Hinna me ensinou. Shulchan Shel Mikdash Shel Prakim Hava. Vamos lá entrar numa tangente. A mesa sagrada que tinha no Eichal, a sala coberta do Bet HaMikdash, era desmontável, era feita em pedaços. Por quê? Diz a Kadatar, Haduk Hava Miadak. Que se você fosse falar que não, essa mesa era uma peça só, não era desmontável. E as medidas da mesa eram um comprimento de 2 amot por 1 amá de largura. Amta beamta erri matvele. Como a pessoa pode colocar 1 amá dentro de outro amá? Explicando melhor, se a mesa sagrada do Bet HaMikdash se impurificasse, seria necessário levá-la no mikve. E o mikve que mede 1 amá por outro amá não consegue comportar uma mesa que também tem uma largura de 1 amá. Portanto, falou o sábio, deve ser que a mesa do Bet HaMikdash era desmontável. Eles desmontavam a mesa e levavam no mikve se era necessário. Prefamara Maikushia, qual é a pergunta? Dilma Beyam Shasashlomo Ava Matvi, lei. Talvez eles faziam a imersão dessa mesa sagrada no mikve que Shlomo Amelech construiu. Era um mikve muito grande. Tane Rabihi. Rabihi ensinou. Yam Shasashlomo. Shlomelech fez um mar. Um mar é um apelido para um mikve que ele fez dentro do Bet HaMikdash. Marzik Me'avechamishim Mikvetara. Tinha um volume de água de 150 mikvot normais. Portanto, com certeza é possível fazer a imersão da mesa sagrada no mikve de Shlomo HaMelech. Portanto, não tem uma prova daqui que a mesa do Bet HaMikdash é desmontável. Pode ser que é uma peça só. Continuamos. Velo Yifchatu Lo Me'arba'a. A Mishnah fala que se uma pessoa é pobre, Lo Aleinu, tem que receber dinheiro da Tzedakah da caridade, a Tzedakah tem que dar para ele 4 copos de vinho para a noite de Pesach. Não menos do que isso. Pergunta para Erri Mitkane Rabanan Nidi Deati Bali De Tzakana. Como pode ser que os Hamim decretaram que a pessoa beba 4 copos de vinho, algo que pode causar um perigo para a pessoa? Por que um perigo? Minha Tânia, como fala a Braita, a pessoa não pode pegar 2 alimentos e consumir. 2 azeitonas, 2 ovos, não é bom. Não deve beber 2 copos. Ou bebe 1, ou bebe 3, ou 5, não em números pares. Quando a pessoa está no sanitário, não deve se limpar 2 vezes. Ou 1, ou 3, ou 5, assim por diante, números ímpares. E a pessoa não deve fazer 2 vezes a mitzvah do casamento em seguida. O número 2 é um número um pouco problemático pelo judaísmo. É um número que simboliza a distância, a separação. Portanto, a pessoa não deve fazer coisas materiais em números pares. Deve fazer em números ímpares. O número ímpar sempre tem um meio. O número 3 tem um no meio, que é o que une. O número 2 simboliza a separação, a distância. Portanto, a pessoa não deve comer 2 azeitonas, por exemplo, 2 ovos, 2 copos de vinho, assim por diante, porque é algo que pode causar uma influência negativa através dos maziki. Maziki são espíritos ofensivos, que não fazem bem para as pessoas. Se a pessoa consome 2 azeitonas, por exemplo, algo que pode causar para si um prejuízo, por causa dos maziki. Uma vez que ele comeu algo de uma forma que demonstra um espaço, uma distância, portanto, os maziquim podem aproveitar essa oportunidade e atingir essa pessoa através dessa distância. A distância entre a pessoa e a Shem. Como pode ser que os Hamim decretaram consumir 4 copos de vinho? Número 4, número par, pode causar um prejuízo para a pessoa. Responde a Gemara. Amar Rav Nachman. Foi Rav Nachman. Amar que falou o Pasuk. Lev Shimurim. Falou o Pasuk que a noite de Pesach é uma noite da vigia. Lela Meshumar, o Bamina Mazikim, uma noite que o povo de Israel está protegido contra espíritos ofensivos, contra feitiços, não tem nenhum problema consumir 4 copos de vinho. Essa é a primeira resposta da Gemara, porque a noite de Pesach é uma noite da vigia. Isso tem origem com certeza com a saída do Egito. A saída do Egito demonstra a vigia que Hashem tem sobre o povo de Israel, principalmente na Makat Bechorot, a praga dos primogênitos que Hashem selecionou os primogênitos egípcios separados dos primogênitos do povo de Israel. Portanto, essa noite de Pesach é uma noite muito especial, temos uma vigia muito, muito forte de Hashem. Rav Amarava tem uma outra resposta. Kol shel bracha mitztaref letovah, venom mitztaref ledah. Fala Rava, Qual é o terceiro copo de vinho desses quatro copos durante de Pesach? O Koshel Brachá, o copo do Birkat Amazon, é um copo da bênção? Esse copo, com certeza, ele só traz coisas boas para as pessoas. Portanto, esse terceiro copo se junta com os dois primeiros copos, fazendo um grupo de três. E o quarto copo sobra sozinho num grupo de um. Não estamos vendo quatro copos de vinho, estamos vendo três e mais um. É diferente, são dois grupos, um de três copos e um de um copo. O que é permitido? Ravina, a maravilha tem uma outra resposta. Arba kaset kinurabana dererherut. Esses quatro copos que os Hamim decretaram, que o povo de Israel consuma na noite de Pesach em memória à redenção do povo de Israel, da escravidão do Egito, kol had vechad mitzvah be'ape nafshahu. Fala Ravina, cada copo é independente do outro. Temos quatro mitzvot, uma referente a cada copo de vinho. Não é uma mitzvah que engloba quatro copos de vinho. São quatro mitzvot, cada mitzvah com um copo separado do outro. Isso, com certeza, não é um par. São copos individuais. Isso fala que é algo maravilhoso. Deixa-me um novo daf para vocês. Bruch Adonai Olam. Amém.